Olá, investidores! Muito bom dia, terça-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanlorenzi, estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista, Rotinho.
E aí, Gerson, bom dia, pessoal. Bem-vindo. Excelente terça-feira e vamos para cima.
Vamos lá, turma. Acho que a gente tinha adiantado para vocês já aqui no papo de ontem, né? Hoje o grande destaque, sem dúvida, é a inflação, né? A divulgação de dado do CPI, inflação ao consumidor de fevereiro dos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Acho que esse dado tem bastante força e capacidade aí de ditar tendências do mercado. Então hoje a gente vê o mercado lá fora abrindo com uma leve alta, tá? O S&P 0,20, né? Eurostock 0,70, FTSE em Londres, né? Com 1% de alta, mas na média um volume mais baixo, o mercado realmente em compasso de espera. Esse indicador tem grande importância. Acho que vem no momento, né, depois, né, de um payroll em linha, né, depois o último CPI foi o que realmente surpreendeu o mercado negativamente, trouxe aquela versão a risco, 10 anos foi para 4,30, trouxe toda aquela percepção de juros, né, queda não seria em março, né, seria em junho, maio, né, nos Estados Unidos. Então acho que esse dado de hoje pode talvez mostrar, né, que o CPI de janeiro foi um ponto fora da curva, que a tendência lá nos Estados Unidos é desinflação, ou não, né, mostrar que realmente confirmar esse movimento de inflação mais resistente nos Estados Unidos e aí realmente trazer um pouco de aversão a risco que pode pesar nos ativos.
Né? Exatamente, né, Gerson? Hoje, então, é o principal drive do dia. Hoje é um dia de inflação, se a gente vai comentar ainda um pouco de Brasil, mas sem também dúvida. Temos dados de inflação saindo do Brasil. E é de se esperar, né, uma redução ali, muito por uma questão ali, né, um alívio, né, na parte de serviços e bens. O headline que ele pode surpreender um pouco ali por uma questão do número, né, de energia, né, ele pode puxar um pouco para cima, mas o núcleo é de se esperar uma desaceleração e é isso que o mercado está monitorando, mais uma vez colocando, né, em linha com o que você falou, para o que o Fed ali está monitorando, o que o mercado está monitorando, se realmente o início começa, né, em junho. Aqui nessa bancada a gente já discutiu março, já fomos para maio, já estamos em junho. Sim. E será que realmente seremos que o início, né, de corte será em junho. Bom, é isso que o mercado no momento está monitorando. Então, para o dia de hoje, atenção para esse dado, sim, 9h30 da manhã, como o Gerson comentou.
Já que o ativo foi de headline, pessoal, a expectativa do mercado é uma alta de 0,4, né? Então tenha esse dado aí em mente, né? Se a gente tiver um número muito acima disso, né, ou a composição desse número, né, vier pior, o mercado vai trigar aí o que a gente tem visto, esse movimento de aversão a risco, né, que será fortalecimento do dólar, abertura da taxa de 10 anos nos Estados Unidos e redução de fluxo para emergente, que impacta diretamente a gente aqui. Se a gente tiver um número abaixo disso, ou em linha, com uma composição positiva, né, com talvez uma alta nos núcleos mais voláteis, mas, né, uma desinflação na parte de serviços, como o Otto comentou, a gente deve ver um movimento de apetite a risco, né, positivo, né, para moedas desenvolvidas como a nossa, positivo para a nossa bolsa. Então é bem importante esse dado de hoje, agora 9h30 da manhã. Mercado de bolsa com poucas variações, dólar está estável, 10 anos com leve fechamento de taxa aqui, mais um bip aí a 4,08, né, esse movimento. Petróleo com 0,70 de alta, o Brent negociando em 82,50. Bem flat, tá, o preço do petróleo. A gente já vem aqui falando há várias semanas com vocês sobre isso, esse cenário de lateralização do óleo. Né, o Jean vem aqui dar o cenário de commodities para vocês aqui sempre, né, ao longo da semana, e esse cenário nosso se mantém, né, o petróleo deve ficar estável nesses patamares, com uma volatilidade um pouco menor, né, para quem acompanha de perto o petróleo tem percebido, né, uma volatilidade menor, o petróleo sobe 1, cai meio, sobe 1, perdemos aquele movimento de sobe 5, cai 6, né, aquela vol bem mais elevada. Então esse é o cenário para o petróleo. Já, né, no minério de ferro, a gente está vendo uma grande volatilidade. Ontem o minério de ferro caiu 6, né, hoje sobe 2, se recupera, volta a negociar a próxima 110 dólares a tonelada. Né, ainda nesse vai e vem, nessa gangorra em relação ao crescimento de China, né?
Exatamente, Jason. E a gente também teve algumas revisões, né, de dados de estoque na China, né, em questão de minério. Então isso trouxe bastante volatilidade, foi o que, né, trigou, né, foi o que movimentou aquele forte tombo ontem ali no minério de ferro, que trouxe um impacto bem relevante ontem na Vale, aqui no nosso mercado local, já adiantando, né, que foi um dos principais detratores do nosso índice. Para quem está acompanhando, está na tela aí, né, 126 mil pontos, praticamente a região que a gente está testando aí, voltando para níveis de dezembro de 2023, tá? Então foi o que puxou, né, o nosso mercado aí muito em linha com essa questão do minério, né?
Boa. E ainda falando de mercado internacional, pessoal, o Banco do Japão, né, o mercado vem especulando, está cada vez mais perto de encerrar décadas, né, de juros negativos por lá, iniciar um movimento de alta de juros, né, por lá. E além disso, né, só para vocês terem ideia da magnitude, né, de como está a situação da Argentina, né, o Banco Central da Argentina cortou a taxa de juros de 100% para 80% né, nessa última decisão. Então, só para a gente entender o tamanho, né, da luta que a Argentina está em relação ao combate com a inflação e hipervalorização da sua moeda, né? Então, acho que isso tem impactado muitos mercados. A gente vê esse movimento aí, o Banco Central Argentino cortou em 20% a sua taxa de juros, né, nessa última decisão ontem. Bitcoin tem uma leve realização, cai 0,60, mas ainda 71.700 dólares, é bem firme nessa posição, né? O Bitcoin está, não só o Bitcoin, né, as principais criptos aqui com grande inflow e tendência de alta. O mercado fez um grande movimento. Para quem assiste a gente todo dia aqui, o Bitcoin há pouco tempo atrás estava 28 mil dólares, né, fez um movimento aqui para 72 mil. Claro, né, em cima dessa decisão em relação aos ETFs de cripto, mas muito ligado também a um pouco mais de apetite a risco à tecnologia em si, né, Nvidia, Microsoft, né, Google, Amazon, todas as grandes sete companhias, como está sendo falado antes, uma época era Fangs, depois, né, agora virou, né, a Magnificent Seven, né? Então, é basicamente, essas empresas têm carregado, vamos dizer assim, o S&P, né, na sua performance na totalidade. Mais algum ponto lá fora, Tinho? Acho que esse é o big picture, né?
Acho que esse é o só isso aí. Bom, só até comentando, o EWZ estava subindo, né, nessa manhã, mas muita gente, até já algumas pessoas comentando, né, que a Vale estava caindo no pré-mercado, tá? Mas nada mais é do que, pessoal, um ajuste da questão do dividendo.
Bem,
tá?
Lembrado.
O Gerson, provavelmente, a gente vai falar de Brasil aqui, vamos voltar para a Vale. Eu estou falando bastante de Vale, mas é muito porque realmente ela está aí, né, nos holofotes, então muito pela questão do dividendo, tá? Então é descontada do preço, mas lá fora ainda não foi ajustado isso, por isso que ela está caindo ali no pré-mercado um pouco mais do que 2%. Mas se você olha mesmo o EWZ, que seria o Ibovespa, né, negociado lá fora, ele está subindo ali próximo de 0,60, respirando o tombo que a gente levou ontem aqui desse 0,75.
Bem lembrado, então hoje é a DataX, né, que a gente fala da Vale, então a Vale abre o mercado já descontado dos seus quase R$3 de dividendo, então acho que tem esse impacto aqui. A Vale paga esse mês, né, no dividendo, então para quem tem posição aí já vai receber os proventos da companhia nesse mês. Então, turma, vamos dar para o mercado internacional, é isso, o mercado abre com passo de espera, com leve tom positivo ali, com variações nos principais índices internacionais, porém, esse dado aqui, 9h30 da manhã, inflação consumidor nos Estados Unidos, famoso CPI, é de grande importância e provavelmente vai ditar a performance do mercado hoje e talvez trazer até a maior clareza que a gente está, né, procurando em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos. Então, todo mundo aí com a atenção redobrada para esse movimento. Pulando para o Brasil, não está diferente, né, até como o outro comentou, é dia de inflação aqui também. Então, 9 horas da manhã, IBGE divulga IPCA de fevereiro. Projeção do BTG é uma alta de 0,79 na comparação mensal e 4,45 na comparação anual. Por que nesse fevereiro um pouco acima do que a gente estava vendo? Duas grandes questões. Primeiro, reajuste de mensalidade nas escolas e segundo, ICMS dos combustíveis. Tá? Esses dois pontos provavelmente trazem, né, esse headline do IPCA de fevereiro um pouco acima do que a gente estava vendo, né, nas projeções. No período anterior o IPCA foi 0,42. Né? Então a ideia é que a gente deve, né, ter um IPCA um pouco maior para fevereiro desse ano. O ponto importante aqui é o que o Otto comentou, olhar não o headline, e sim, né, a segunda derivada, que é o núcleo da inflação, como está a pressão no setor de serviços principalmente. Acho que isso vai ajudar a calibrar melhor as expectativas. Esse mês tem Copom, o mercado está com a sinalização do próprio Copom, que é mais uma redução de 0,5 ponto percentual na Selic, mas quer talvez entender, né, Otto, se o Forward Guidance vai ser retirado ou não, que é basicamente a proposta para as próximas reuniões.
Exatamente, o mercado agora vai monitorar isso muito de perto, né, não só o movimento de política monetária vindo lá de fora, aqui para o nosso mercado local também, né? Porque você acompanha os dados de inflação lá fora, você vê o comunicado dos bancos centrais em relação a esses dados de inflação também que vem saindo. E aqui no nosso mercado local não é diferente, pessoal. A gente sim fez, né, o dever de casa, que a gente chama por aqui, né, onde a gente, né, acabou, né, tendo esse movimento, né, de subida de juros um pouco antes, a gente começou o corte antes, mas a gente ainda não acelerou, né, esse processo por aqui, muito por esses dados ainda de inflação ainda elevados. Estamos sim passando por um processo de desinflação, mas ainda assim são dados de inflação altos. E sim, agora é monitorar realmente, como o Gerson falou, o núcleo, entre outros dados que a gente vem monitorando, se realmente está mostrando essa desaceleração que justifique esse início, né, essa aceleração ali do corte de juros aqui no nosso mercado local, e aí sim incentive cada vez mais a nossa política econômica por aqui, enfim.
Boa. E nessa linha, pessoal, ainda tem, né, o boletim Focus e o leilão de NTN-Base, os títulos do Tesouro atrelado à inflação aqui no Brasil. Outro destaque também, né? A gente está com o noticiário corporativo bem agitado aqui, né? Como o Otto comentou, acho que Petrobras, óbvio, é o grande destaque. Ontem o papel teve uma grande volatilidade ao longo do dia, chegou até a apresentar uma alta próxima de 2%. Fechou o dia ali, né, com 1,30 de queda. Eu acho que a nossa visão é que a Petro realmente agora vai seguir com uma grande volatilidade por bastante tempo, né? O movimento que aconteceu na quinta-feira passada pegou todo o mercado de surpresa. E agora os próximos passos da companhia em relação à política de investimento e de dividendos fica completamente, né, em, vamos dizer assim, com algum nível, né, de insegurança ou até de pouca visibilidade. Então acho que está difícil ter uma visão clara sobre isso agora, né? Os principais casos de análise soltaram relatórios sobre isso, inclusive a gente dizendo, né, que a tese recebeu agora um grande grau de cautela, né? Acho que a parte operacional da companhia está indo super bem, ou seja, a foto, né, do último tri operacional super bem. Agora as dúvidas para os próximos trimestres, né, como será usado o capital da companhia, né, os investimentos, vai gerar, né, bastante dúvidas e sem dúvida vai pesar sobre o papel. Então ainda com pouca visibilidade, acho que de novo só o tempo vai responder essas perguntas e ainda, né, ontem noticiário bem intenso sobre isso, hoje os jornais voltam a repercutir em relação às falas do Haddad, às falas, né, do Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Ontem à noite ele afirmou, entre aspas, em momento oportuno, né, o Conselho da Petrobras, né, pode avaliar distribuir dividendos extraordinários, mas de novo, deixa sempre, né, no ar as datas, não dá nada confirmado. Então, essa grande, né, dúvida, a gente sempre fala muito sobre isso aqui, né, o mercado reage muito pior, às vezes, a incerteza do que até a má notícia, né? Então o que a gente está vivendo agora ainda é um cenário de bastante incertezas em relação a isso, que é, de novo, só o tempo para responder, né?
Exatamente, né? E também uma quebra de confiança em cima ali do mercado, né? E o mercado acaba, como você muito bem colocou, Jas, prefere vender para depois tentar entender o que está acontecendo. Foi o que a gente viu ali na sexta-feira, que foi aquela versão, né, bem, bem expressiva ali ao risco das ações da Petrobras. Ontem a gente chegou a trabalhar muito bem, a Petro estava melhorando bem ali, né, o nosso índice subindo ali próximo de 2, 2,60 ali mais ou menos, mas depois realmente na parte da tarde a gente teve algumas falas ali, né, da própria entrevista, né, que o Lula ia falar no SBT, né, na parte da noite. Ela era uma entrevista gravada, mas as falas saíram, né, ali por volta das 4h40 mais ou menos, onde antes do mercado fechar. E acabou impactando, sim, as ações, onde a gente teve uma forte pressão vendedora que levou o movimento ali para fechar das ações no terreno negativo. Mas nesse meio tempo ainda estava rolando uma reunião entre o Haddad, né, o Jean Paul Prats, ministro de Minas e Energia, o Lula, ainda, né, conversando um pouco sobre, né, quais serão os próximos passos ali. O mercado ainda aguardava o fim desta reunião. Então, hoje a gente pode até repercutir. Se a gente tava, eu até olhei um pouco antes da Petrobras lá fora, pessoal, ela estava subindo, né, nesta manhã as ADRs, tá, negociadas lá fora, elas estavam subindo, tudo bem, com um pouco menos de liquidez por conta, né, do horário e tudo mais, mas elas estavam subindo, sim, num pré-mercado. Se vão sustentar, aí são outros 500, sim, mas como o Jason falou, um momento de incerteza, a gente pode ter uma alta de 1%, cair 1%, 2 para cima, 2 para baixo, e vai ficar, mas ainda sem nenhuma direção tão clara.
Boa. E nessa linha, pessoal, a parte corporativa, a gente ontem, de novo, acho que a Vale resolveu um pouco a questão desse noticiário, né, que reconduziu o presidente, né, atual, o CEO da companhia, e fica até o final do ano, mas ontem, né, com uma queda de 7% do minério, óbvio, a companhia também, né, sentiu essa queda e dragou aí o Ibovespa, né, como o Otto comentou. A gente também está vendo resultados, né? Natura soltou seus números, Localiza também, a Cury, né, na parte de construção civil, Direcional também nesse mesmo setor. E para hoje estão previstos balanços da Energisa e da Randon Participações. Então o mercado ainda na parte corporativa, temporada de balanço bem ativa aqui no Brasil, precisamos também ficar de olho nisso. O Banco do Brasil emitiu 750 milhões em títulos de dívida no exterior e jornais aí comentam com a EGE, estaria de olho aí na privatização da Sabesp, né, em relação à companhia, deve terminar isso, né, está avançando nesse processo, deve ser consolidado aí mais próximo do segundo semestre. Mais algum ponto, meu camarada?
Só queria chamar a atenção, Jasso, de Cury e Direcional, pessoal. Foram dois resultados bem expressivos. Antes de vir para cá, estava até falando com o nosso time de research ali, boa, com o Molo, né, com o Bruno, o pessoal que cobre ali. Eles chamaram bastante atenção para esses dois resultados, resultados bem expressivos das companhias. E eles esperam uma reação positiva desses papéis no dia de hoje. Mas lembrando, Cury e Direcional já são papéis que vêm performando muito, muito bem. Eu até repito uma frase que a gente já falou aqui no Morning Call, né, que sobe no boato, cai no fato. Veio o resultado de, né, bem expressivo, vamos ver se o mercado, né, ou quem surfou boa parte desse movimento, não aproveita para realizar uma parte da posição. Mas é de se esperar uma reação positiva, sim, ou pelo menos uma volatilidade para os dois papéis, tá? Direcional e Cury. Então, para quem está olhando mais ali, né, para o dia de hoje, quem está mais atento para esses dois papéis, acho que vale, né, chamar a atenção.
Boa, turma. Então, acho que é isso. 9 horas da manhã, IPCA aqui no Brasil. 9:30, CPI da inflação consumidor nos Estados Unidos. Dois grandes horários para a gente ficar de olho no mercado de hoje. Obrigado, Otinho, pela parceria. Turma, não esqueça de compartilhar o Morning Call com seus colegas e agradecer essa nossa grande live aí. Mais de 1.100 pessoas online com a gente, bombando nossa audiência hoje. Compartilhe com seus colegas essa nossa grande live. Uma boa terça-feira de negócios para a gente. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.